Agenda da Câmara.
Agora o nosso contato é Marcelo Larcher, que é editor da Rádio Câmara, para trazer a agenda dos deputados para essa semana. Boa tarde, Larcher.
Boa tarde.
Larcher, a Câmara dos Deputados não tem sessão agendada para essa semana, a gente está às vésperas aí do segundo turno das eleições, que vai ser dia 30, no domingo, mas a gente tem algumas notícias de coisas que continuam sendo discutidas aí, e uma delas que a gente pode destacar aqui é a questão de um assunto que está sendo discutido no grupo de trabalho, da Câmara, que está discutindo a possibilidade do sistema semipresidencialista no Brasil, e segundo o grupo, já a partir de 2030 seria possível. O que, que a gente tem de informação sobre esse tema, Larcher?
Então, o presidente Arthur Lira, ele defende bastante, presidente da Câmara, ele defende bastante essa ideia como solução para as crises políticas, principalmente de sustentabilidade no Congresso. Então, o Brasil, em 93, teve um plebiscito para decidir entre presidencialismo e parlamentarismo e decidiu pelo presidencialismo. Nada impede que um novo plebiscito seja feito. E o que o grupo de trabalho sugere, e é essa a sugestão que deve valer, que ainda precisa ser votada pelos deputados, mas é a sugestão do grupo de trabalho que trabalhou sobre todo o ano, desde o ano passado e todo esse ano, é de que isso seja adotado a partir de 2030, ou seja, teríamos essa eleição agora com o sistema presidencialista, a próxima também com o sistema presidencialista ainda, que é o mesmo sistema que nós temos hoje, e na outra eleição você poderia mudar o que nesse caso é o sistema de governo do país. O sistema de governo semipresidencialista é bastante parecido com o parlamentarismo. Mas é uma mistura que, segundo o deputado Samuel Moreira, inclusive ele já defendeu algumas vezes, é uma etapa, se nós quisermos realmente nos tornar um país parlamentarista, é uma etapa. De fato, muitos países adotaram parlamentarismo e o Brasil pode seguir nessa linha. O que acontece? Uma pessoa é eleita presidente, como é feito hoje em dia, mesma forma. Ele é eleito presidente, mas ele representa o país e o governo brasileiro. Ele representa junto a outros países, ele pode ter ou não funções de governo, a gente ainda não sabe que detalhes desse sistema seriam adotados depois. Isso também teria que ser discutido depois, tem que ser apresentado propostas de emenda à Constituição, porque para mudar esse tipo de sistema. Mas uma hipótese é essa, de que ele represente o Estado junto com outros governos, então aquelas viagens internacionais que o presidente da República tem que fazer, ele continuaria fazendo, vai até a ONU, vai até outros países representando o Brasil, negocia acordos, essa parte internacional fica por conta do presidente da República. E nós teríamos um primeiro-ministro, que essa seria uma novidade, como no parlamentarismo, e esse primeiro-ministro é que seria o chefe do Estado brasileiro, é que governaria o Brasil no interior, no que nós estamos acostumados. Ele que chefiaria os ministros, nomearia ministros, faria toda essa coisa. Há ainda detalhes que podem ser acertados no futuro. Se esse primeiro-ministro deveria ser apresentado antes das eleições, ou se é o presidente da República que apresenta quem será o seu primeiro-ministro. De qualquer forma, esse primeiro-ministro ele tem que ser aprovado por uma maioria do Congresso. Uma maioria, pelo menos, de deputados, talvez inclua o Senado também, depende de várias negociações que ainda vão ser feitas, né? Mas ele tem que ter uma maioria no parlamento. E essa maioria no parlamento, o governo dele depende disso. Quem defende essa ideia fala que os impeachments no Brasil, tanto do presidente Collor como do presidente Dilma, foram feitos por falta de sustentação. Apesar de haver acusações de crimes e acusações de desvios na administração, no caso da presidente Dilma, a avaliação política é de que o que aconteceu além disso é a falta de sustentação política. Quando o presidente não tem mais uma maioria no Congresso para aprovar nada e não consegue mais tocar o seu governo, e o parlamentarismo, assim, quando isso acontece, no semipresidencialismo seria igual, você simplesmente troca o primeiro-ministro, troca o gabinete de governo, você refaz aquele governo. Há vários modelos para isso também, isso vai ser discutido depois. O que o grupo de trabalho está falando é: nós deveríamos adotar esse sistema, vamos discutir os detalhes e principalmente um plebiscito. Um plebiscito que aconteceria nas próximas eleições ou isoladamente nesse período, para que os brasileiros decidam isso. E o que o grupo de trabalho sugeriu é bem específico. Você concorda em adotar o sistema semipresidencialista com o presidente eleito pelo voto popular, sabe, continuar com o presidente eleito pelo voto popular, mas num sistema semipresidencialista. E haveria uma campanha de esclarecimento sobre como isso funcionaria, chefiada pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que as pessoas soubessem o que, que elas estão decidindo, se elas querem continuar o sistema atual presidencialista ou se elas querem adotar esse sistema semipresidencialista, isso a partir de 2030. Os detalhes ainda seriam discutidos por deputados e senadores, mas a ideia é essa, que a população decida se quer essa mudança.
Até porque a gente teve até no período aí da pandemia e um pouquinho depois que esse ano de 2022 começou, tem uma tentativa de tentar já discutir esse projeto mesmo, já tentar analisar e votar, mas foi logo dissuadido essa ideia, justamente porque a gente está num período eleitoral, enfim, não, considerou que não era um momento muito oportuno de fazer esse tipo de discussão, tanto é que agora a situação atual é o grupo de trabalho, né, que é um grupo de estudo, um estudo técnico na Câmara. E assim, a gente tem que ver como que vai ficar isso daqui para frente. A gente tem eleições agora no domingo, vão decidir o próximo governo do Brasil a partir do ano que vem. Então é claro que esse assunto vai continuar sendo discutido, mas a gente não sabe exatamente quando pode ser para valer mesmo, né, Lars? Questão de votação, enfim. Mas exatamente. A questão de você discutir isso com a população no sentido de tanto do plebiscito quanto de uma campanha didática, que é o mais importante, talvez, para as pessoas saberem do que se trata e tomarem uma decisão baseada num conhecimento prévio, isso é muito importante. Ô, Lache, outra questão é que a gente já falou aqui, as eleições, como é que estão as expectativas aí dos deputados? Fala rapidamente para a gente aí, essa última semana, como é que está o clima aí na Câmara?
Os deputados estão muito, muito empenhados na eleição, né? Tanto de um lado como do outro, os apoiadores do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula. A campanha está a pleno vapor, há candidatos ao governo dos estados, né? Deputados que são candidatos, que mobilizam seus aliados também. Então, essa última semana, há uma pressão ainda para que houvesse uma votação na Câmara, porque há aquele projeto das pesquisas eleitorais. Mas como não há tempo hábil, nós já estamos uns 15 dias antes da eleição e é isso que está sendo discutido, então é muito provável que isso não seja votado mesmo, mas que seja discutido depois das eleições. Aquele projeto que nós falamos semana passada, de que 15 dias antes das eleições tem que haver regras mais severas para pesquisas eleitorais. Alguns deputados e algumas pessoas avaliam que o erro das pesquisas no primeiro turno das eleições agora foi muito grande e que isso deveria ser fiscalizado. Até houve a tentativa de fazer CPI, tanto na Câmara como no Senado, para estudar os institutos, mas os institutos tentaram dar suas explicações, falando que é assim mesmo, é possível essa discordância entre pesquisa e eleição, porque a eleição é que é para valer. Mas os deputados querem votar um projeto que pelo menos proíba a divulgação de pesquisas eleitorais a 15 dias da eleição. Não, elas podem ser feitas, os partidos fazem, todo mundo faz, mas elas não poderiam ser divulgadas para não influenciar a eleição. Muitos deputados argumentam que há uma influência, que as pessoas querem votar em quem está ganhando a eleição e por isso isso influenciaria o resultado. Então, esse projeto está guardado para ser votado depois das eleições, mas havia uma pressão para que ele fosse votado essa semana como demonstração de que os deputados estão preocupados com isso. Nós temos também, ainda não confirmada, mas é bastante esperado que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, assista à apuração da eleição aqui em Brasília e se manifeste logo em seguida, por causa das conturbações, das ameaças de violência depois das eleições. Então, há a expectativa de que ele acompanhe a apuração das eleições e se pronuncie logo em seguida. Acho que devemos ter a mesma expectativa aí no Senado. Então, vamos estar direto, a Rádio Câmara deve participar da cobertura da apuração do segundo turno, principalmente para saber como que ficam as forças nos estados e saber quem vai ser o próximo presidente do Brasil.
Tá certo, Lascher. Obrigado, boa semana de trabalho aí.
Um abraço para vocês também.